Vamos falar agora de História e Sociedade, já estou aqui com o Rodrigo Udo. E a nossa conversa de hoje é sobre a Ucrânia, uma série de revoltas no país que para a maior parte dos brasileiros é difícil entender. Afinal de contas, a Ucrânia não faz parte daquela nossa lista de países que nós comentamos costumeiramente. Mas vou passar a bola agora para o Rodrigo para entender um pouco melhor. Rodrigo, como é que a gente entende essas revoltas na Ucrânia, Rodrigo?
Então, Gilson, é uma história bem interessante. A gente pode até voltar em 2004, quando teve a chamada Revolução Laranja lá, onde o povo foi para a rua querendo a eleição de um candidato chamado Viktor Yushchenko. Apesar de o povo estar indo na rua e desejando a eleição dele, quem ganhou as eleições foi Yanukovych. E o que aconteceu? O Yushchenko falou assim: olha, eu desconfio do resultado das eleições. O povo foi para a rua protestar. E alguns organismos internacionais fiscalizaram a eleição, passou por um crivo mais severo e acabou se notando que realmente as eleições tinham sido fraudadas. E o que aconteceu? Em 2010, o Yushchenko saiu e ganhou as eleições o Yanukovych. E, só que esse cara, ele é apoiado por um grupo de pessoas muito grande no leste do país, que é um lugar onde se produz muito gás natural e petróleo. E a Rússia é o principal comprador desses produtos. Então a Rússia é o grande parceiro econômico da Ucrânia. E é claro, os russos aproveitam essa dependência econômica para poder tentar controlar a política do país. Acontece que a Ucrânia tem grandes chances de conseguir entrar para a União Europeia. E no centro e no oeste do país, a população é muito mais favorável a essa entrada na União Europeia e abrir mão da penetração russa, né, na vida política do país. O Vladimir Putin e o colégio eleitoral de Yanukovych no leste têm pressionado muito ele para virar as costas para a União Europeia. E agora o povo está indo para a rua realmente fazer protesto, inclusive liderados por um ex-campeão de boxe, né, estão indo para a rua e exigindo a queda agora desse presidente, novas eleições e a adesão ao bloco da União Europeia. A coisa ficou mais tensa essa semana lá por conta de dois manifestantes que acabaram mortos pela polícia e hoje, inclusive, eles tentaram uma reunião com o presidente do país, mas saíram frustrados porque não houve nenhuma possibilidade de negociação. O povo continua na rua. E o peso agora, a tensão toda está em torno da questão de haver a possibilidade de uma interferência russa e até um banho de sangue no país.
Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. É um pouco daquele resquício de que a Guerra Fria deixou da influência da Rússia, que foi a antiga União Soviética, sobre os países do leste europeu? No fundo, nós estamos vendo ainda algumas heranças do período da Guerra Fria, da influência soviética na parte que chamava da Cortina de Ferro?
Inclusive, sabe-se notoriamente que a inteligência russa tem tentado manipular a opinião pública na Ucrânia, mas agora o povo simplesmente abdicou de ler os jornais e assistir televisão, porque toda a mídia na Ucrânia está sendo controlada pela inteligência russa. Então, realmente existem vários resquícios aí da Guerra Fria. Você percebe que realmente a história ainda tem utilidade, porque ela ajuda a gente a entender o mundo do presente, né?
E principalmente da exploração econômica, afinal de contas a Rússia ainda sobrevive de vínculos econômicos com o país do leste europeu.
Ah, absolutamente, né? Uhum. E tanto dependem como eles usam isso para controlar a opinião pública, né? É interessante porque é uma espécie de imperialismo muito sutil que a Rússia exerce sobre seus ex-países satélites. Que depois de 91, com a dissolução, né, da União Soviética, a gente percebe que ela ainda tenta manter esse controle, né, pelo menos moral, sobre esses países.
Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações, valeu, mais um esclarecimento para o nosso ouvinte, importante inclusive para entender um pouco mais os conflitos na Ucrânia. Até a semana que vem.
Valeu, um abraço, Gilson, até mais.
Conversamos com o Rodrigo Udo, falamos um pouquinho sobre a crise na Ucrânia, que poucas pessoas acabam entendendo. É bem interessante a colocação dele, esclarecendo esse vínculo da Ucrânia com a União Soviética em relação ao gás natural e a influência do mercado europeu sobre uma parte da Ucrânia.